Está a ouvir um podcast de Renascença.
Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, a vitória do 25 de Abril.
Esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país.
Que cada nova geração tenha uma vida mais digna de ser vivida.
Não podemos consentir que os fascistas voltem ao poder, onde quer que seja.
Dos que amam a justiça e a paz.
Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 74 e pensar onde estamos hoje, quase 50 anos depois. Este é um podcast com sonorização de André Peralta. Eu sou a Maria João Costa e ouço o que o nosso convidado recorda dos dias de prisão.
As prisões políticas eram uma escola. Era uma escola e Peniche era a universidade, quer dizer, porque havia trabalho político nas prisões, havia debate político, havia estudo e nós, jovens estudantes, éramos chamados às tarefas de alfabetização. Nessa altura, o analfabetismo era ainda muito pesado e eu lembro-me de dar aulas de alfabetização, de português, de história e até de educação sexual.
Nasceu e cresceu em Lisboa, onde frequentou o Liceu Pedro Nunes. Filho e neto de republicanos, se desenvolveu na política. Ainda estudante, aderiu ao Partido Comunista. Entrou para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde no ano de 62 participou nas lutas académicas contra o regime de Salazar. Foi detido em 65 e condenado a 1 ano e 3 meses de prisão. Deixou o PCP em 68, mas continuou empenhado na contestação à ditadura. Participa na primeira manifestação em Portugal contra a Guerra do Vietnã e em 1970 foi fundador do MRPP. Em 1971 foi detido pela segunda vez pela PIDE e submetido à tortura do sono. Esteve preso mais de um ano. Isso não o fez desistir. Em 73 dinamizou uma campanha de denúncia do assassinato de Amílcar Cabral. Acabou preso na cadeia de Peniche e foi obrigado mais tarde a viver na clandestinidade. Depois de abril de 74, apoiou a candidatura de Ramalhianes a Belém. Foi afastado do MRPP e foi candidato independente pelo PSR, o Partido Socialista Revolucionário. Em 1982, entrou no mundo dos jornais e passou a coordenar a página de história do Diário de Notícias. Com mestrado em História dos séculos XIX e XX, passa a dar aulas no Departamento de História da Universidade Nova. Doutorado em História Contemporânea, em 1990, tornou-se professor catedrático da Nova. Presidiu ao Instituto de História Contemporânea até 2013, foi fundador do Bloco de Esquerda em 1999 e eleito deputado em diversas legislaturas. Pelo meio, foi candidato à Presidência da República em 2001. Professor catedrático jubilado, é autor de dezenas de livros, sobretudo sobre o Estado Novo. Fernando José Mendes Rosas tem hoje 77 anos. Bem-vindo ao Avenida da Liberdade, Fernando Rosas. Do que se lembra do dia 25 de Abril? Como é que soube da notícia e como é que passou esse dia?
No 25 de Abril eu estava na clandestinidade. Eu fazia parte de um movimento maoísta que se chamava o MRPP. A polícia política tinha-me tentado prender pela terceira vez e não conseguiu. Para escapar à polícia, passei à clandestinidade, ou seja, militava politicamente no interior do país, mas clandestino. Estava na casa de apoio, onde eu me encontrava, e às 6 da manhã, talvez, a Hilda, era assim que se chamava a mulher do casal que me albergava, veio-me acordar a dizer: Fernando, vem ouvir o que está a dar na rádio. E olha, assim começou o primeiro dia do resto da minha vida, como diz o cantor.
O que é que fez a seguir a esse momento?
Eu fazia parte da direção clandestina do MRPP. Foi encontrar os meus camaradas, que também parte deles estavam clandestinos, não é? E depois foi para ir para a rua. Estive no Largo do Carmo e saí antes da rendição do Marçal Caetano, mas estava lá aquela gente toda já, estava tudo. O cerco ao quartel do Carmo era, já, já era multitudinário.
Como é que estavam os ânimos?
Adivinhava-se que o golpe militar se ia transformar num processo revolucionário. A massa de gente, a mistura do entusiasmo com a esperança e a raiva, fez com que a multidão que estava ali quando o Marcelo se rendeu marchasse para a Pito, não é? E atacasse a Pito, aliás. Os únicos mortos na Revolução foram os quatro mortos que foram assassinados pela polícia, que fez fogo dos teatros do edifício e do edifício da polícia política. Depois fomos reunir para fazer um comunicado. Não sabia bem o que era aquilo. Nesse próprio dia, as pessoas atacaram a Comissão de Censura e, nessa noite, marchou-se para Caxias, onde se impôs, de alguma maneira, a libertação dos presos políticos, incondicional e total, contra a vontade do Spínola, que queria manter presos o que ele chamava os presos de sangue, ou seja, as pessoas que estavam ligadas à luta armada.
Como é que acabou esse dia? Ainda se recorda? Chegou a casa? Como é que acabou esse dia?
Bom, eu não dormi nesse dia, não é? Porque nós tivemos que ficar a fazer o comunicado até altas horas da noite. Depois foi preciso distribuir o comunicado, ir para a rua. Só encontrei a minha família dias depois, estamos a 25 de Abril, no 1 de Maio.
Durante todo o tempo da clandestinidade, estava longe da família.
Sim, claro.
Como é que era essa vivência na clandestinidade nessa altura?
A vivência na clandestinidade era... Não podíamos ter contacto com a família, nem com o trabalho, nem, quer dizer, era uma vida secreta, digamos assim, não é? Feita na clandestinidade. Nós dirigíamos as organizações que existiam de forma clandestina. Por vezes era preciso mudar de identidade, não é? Também.
Chegou a ter outro nome?
Não, tínhamos pseudónimos, não é? Mas nunca... Eu tive um ano e tal na clandestinidade, quer dizer, não chegou a concretizar-se o processo de falsificação da identidade. Se fosse mais tempo, acabaria nesse sentido. Mas como foi o 25 de Abril, não, isso não aconteceu. E, portanto, é a seguir às manifestações do 1 de Maio que eu volto a encontrar a minha mulher de então, o meu filho, mais velho, que já tinha, que era pequenito, os meus pais e tal, e regresso a casa. Ainda que de início não sabia o que é que aquilo era, não é? Havia a suspeita que pudesse ser um golpe do Spínola. Ou seja, o processo revolucionário, no seu início, o movimento militar e as suas sequências não eram uma coisa fácil de decifrar.
Ou seja, o primeiro dia, o dia 25 de Abril, o dia inicial, sim, como lhe chama Sofia de Nobreiner, foi confuso nas primeiras horas.
Não se sabia bem o que era. Ou seja, o que não foi confuso foi a ocupação da rua pela multidão. As pessoas passaram das primeiras horas do movimento, em que assistiam nos passeios à movimentação militar como espectadores, eu acho que até há uma hora precisa em que as coisas mudam, que é quando vêm os tanques de cavalaria 7 a entrar pela Ribeira das Naus e pela Rua do Arsenal. Eles se recusam a fazer fogo sobre a tropa do Salgueiro Maia e parte deles passam-se para o Salgueiro Maia. A partir desse momento, as pessoas, por uma intuição difusa que aparece nos movimentos revolucionários, percebem que o regime deixou de ter exército. Passou a ter o MFA, que era uma coisa diferente. Não?
Ou seja, saíram do passeio e ocuparam a rua.
A partir do momento em que assistiram ao espetáculo da rendição de Cavalaria 7, ou da rendição, ou do recuo de Cavalaria 7, e quando o Salgueiro Maia recebe instruções do comando da Pontinha para marchar para o quartel do Carmo, onde já estava o Caetano, as pessoas penduram-se nos tanques e vão atrás dos tanques. Quer dizer, no fundo, aquela coluna que parte para o quartel do Carmo é uma coluna que mistura soldados, multidão, gente, ou seja, a participação popular transformou-se de espetáculo, de expectativa, em ação. Ou seja, o povo transforma o movimento militar num processo revolucionário. Era uma mistura de entusiasmo, de alegria, de esperança e de raiva, porque era preciso ajustar contas com aquele regime opressivo que torturava, que matava, que fazia a guerra e, portanto, cresce a grande esperança de uma transformação que é interpretada pelas pessoas que a tentam realizar através da grande explosão que se sucede ao 1 de Maio.
Thank you.
tinha sido preso antes diversas vezes, uma delas esteve preso na cadeia de Peniche. Que memória tem desses momentos que esteve em Peniche, em particular, e também dos interrogatórios da PIDA que foi sujeito?
Eu fui preso duas vezes, não é? A primeira tinha 18 anos, era militante do Partido Comunista, desde os 15. É preciso dizer que a política estava à mesa em minha casa, não é? A família da minha mãe era uma família da oposição, o meu avô era um republicano, anti-salazarista, e a família da parte do meu pai era salazarista. O meu pai não, mas a família, o irmão do meu pai era ministro do Salazar e depois foi do Caetano. E, portanto, a política estava à mesa e eu entrei na política muito cedo, porque o meu avô foi preso pela polícia política, o meu avô era um conspirador republicano, sempre a conspirar, sempre com aquela esperança, e morreu sem ver a liberdade. Isso é que é um facto. E, portanto, a política estava... Eu entrei para a política muito cedo. Aos 15 anos, estava no Partido Comunista, estudante do liceu, e fui preso em janeiro de 65. Uma grande operação da polícia. Prenderam 40 estudantes, toda a direção do movimento associativo estudantil, nessa altura, por denúncia de um funcionário do Partido Comunista que se passou para a polícia e que tinha o glorioso nome de Nuno Álvares Pereira. Era um homem que se passou para a polícia, colaborou com a polícia nas prisões, e fui julgado e condenado no Tribunal Plenário, que era o Tribunal Político Especial, a 15 meses de prisão, e fiz tortura do sono e agressões. No entanto, nessa altura, aquilo foi um descalabro, porque a polícia estava ao corrente de tudo. Os interrogatórios eram feitos com o Nuno Álvares Pereira lá dentro a dizer o que era e o que não era. A segunda prisão foi... A primeira prisão tive em Caxias, Aljube e Caxias. Eu passei por todas as cadeias políticas. Fui dos últimos presos a estar no Aljube, depois fechou, e a ser transferido para Caxias e para as novas instalações do Reduto Norte de Caxias.
E as condições nas prisões, como é que eram?
O Reduto Norte era uma prisão nova, da qual até hoje nunca ninguém conseguiu fugir. Era uma espécie de síntese prisional de todas as experiências de fuga que tinha havido. Ou seja, uma prisão de onde não... Até hoje não conheço nenhum caso de fuga daquela prisão. E tudo estava organizado de maneira a ser muito difícil de sair dali, não é? O Aljube não. O Aljube era no meio da cidade. Era uma prisão muito inconveniente para a polícia política a partir de certa altura. Agora, a experiência de Caxias... Repare, em 1965 e 66, que foi o tempo em que eu lá estive, ser estudante universitário era um privilégio absoluto. Quem é que tinha dinheiro para pôr um filho a estudar no Porto, em Coimbra ou em Lisboa, que era onde havia as universidades? E, portanto, os estudantes viviam numa espécie de bolha. Para mim, um jovem de 18 anos, estudante, filho da classe média, foi uma experiência de vida extraordinária, porque eu estive preso com os assalariados rurais de Pias, de Baleizão, de Valdevargo, com os homens, os marmoristas de Pedro Pinheiro, que tinham feito greves e tinham sido... E, portanto, foi um contacto com o mundo real.
Ao mesmo tempo, também ajudou a sedimentar a consciência política.
Mas as prisões políticas eram uma escola. Era uma escola. E Peniche era a universidade. Quer dizer, porque havia trabalho político nas prisões. Havia debate político, havia estudo. E nós, jovens estudantes... Éramos chamados às tarefas de alfabetização. Nessa altura, o analfabetismo era ainda muito pesado. E eu lembro-me de dar aulas de alfabetização, de português, de história e até de educação sexual. Tratava-se de ensinar os rudimentos da limitação da natalidade. E havia um médico lá, o Dante Marques, que era médico, era um médico do Partido Comunista que também estava preso, que nos dava aulas de preparação. Depois nós dávamos aos camponeses, aos marmoristas, aos trabalhadores que lá estavam, porque eles saíam dali e iam fazer o quinto, o sexto e o sétimo filho, não é? A educação sexual que eles tinham era, quando muito, o coito interrompido, quer dizer, e portanto era aquilo, era a miséria absoluta, não é? Um desemprego muito marcante ali nas zonas dos Campos do Sul, no Alentejo. A segunda vez que fui preso, o mundo tinha mudado, porque a primeira vez que fui preso eu estive com homens que nunca tinham visto o mar, que nunca tinham comido morangos. Lembro-me disso, a família mandávamos morangos e os morangos eram uma coisa que eles não tinham provado. Era uma cultura diferente, nunca tinham visto uma máquina de barbear, por exemplo, elétrica. Portugal era muito atrasado, havia um peso de ruralidade muito grande. Quando fui preso a segunda vez,
em que ano?
71, já estava licenciado em Direito. Eu tinha publicado, juntamente com o Amadeu Lopes Sabino e com o Sebastião Lima Rego, este último já morreu, no âmbito das atividades culturais, que nós fazíamos intensamente nessa altura, tínhamos publicado um livrinho sobre o trabalho de inquérito. O Mao Tse-tung dizia: quem não faz inquérito não tem direito à palavra. Era uma forma chinesa de dizer que quem não conhece a realidade não faz bem política. Não. E, portanto, publicámos textos do Marx e do Mao Tse-tung, e já não lembro mais de quem, sobre o trabalho de inquérito. E o livro foi apreendido pela polícia política, que assaltou o escritório do Sabino, que era e é advogado. Nesse assalto, nessa busca, além de apreender os livros, apreendeu correspondência que parecia implicar-me ao que o Amadeu Sabino disse que tinha sido entregue por mim, relativa ao processo de fundação do MRPP. E eles vão buscar por causa disso. Aí foi mais duro, porque aí entrei na cadeia, nem sequer fui à cela. Comecei imediatamente na tortura do sono, 8 dias seguidos de tortura do sono. Depois deram uma visita para a família ficar com a ideia de que eu estava bem, deixaram-me dormir, deram uma visita e foi mais 4 dias e depois mais 3 dias até eles desistirem.
Como é que se sobrevive a tantas horas assim?
Sobrevive-se. Eu era novo, não é? Tinha 20 e poucos anos nessa altura. As horas mais difíceis são ali às 3, 4 da manhã, quando começa a alvorada, e que quando nós dormimos os pitos batiam nas paredes, tirávamos a cadeira, obrigávamos a fazer estátua. Os pés inchavam, cheirávamos mal. Quer dizer, a tortura do sono é uma tortura totalmente direcionada para a quebra da vontade. Uma pessoa sentir-se que é uma merda, que não vale nada, que a polícia é uma entidade invencível. Mas não me venceram. Eu não fiz declarações nenhumas e eles tiveram que me levar a tribunal por questões relativas ao movimento estudantil. Acusavam-me de ter organizado uma manifestação contra a guerra do Vietnã em 68. Acusavam-me de pertencer a um movimento que tinha aparecido entre os estudantes, que era a Esquerda Democrática Estudantil. E acusavam-me de ser do MRPP, mas não querer dizer, mas do MRPP. Eles não sabiam rigorosamente nada, nem eu lhes disse.
O que é que o fez sair do PCP e fundar o MRPP?
Foi a reação de toda uma geração, não foi uma coisa individual. Ou seja, quem passou pelo ano de 68, com o Maio Francês e depois com a invasão da Checoslováquia, para mim aquele partido não era aquilo que eu queria, como socialismo, como a ideia do socialismo. Essa geração via na Revolução Chinesa e na Revolução Cultural Chinesa uma espécie de alternativa à burocracia da União Soviética e do Partido Comunista da União Soviética. Também não sabíamos bem o que era a Revolução Cultural. O que nos chegava era via as livrarias francesas, não é? Quer dizer, e era uma coisa edulcorada, era uma ideia romântica, muito contrária à própria realidade que se passava, mas o maoísmo era isso mesmo, era uma tentativa de buscar um socialismo puro. E, sobretudo, era uma ideia de acabar com a guerra e de acabar com o fascismo. Porque era a opressão cotidiana, era o medo, era a repressão, era a sobreexploração e era a guerra. Nós, na minha geração, chegávamos aos 19 anos, tínhamos que dar o nome. Eu dei o nome na minha faculdade, Quartel do Trem Alto, na FCSH, na Avenida de Berna. E depois ficava-se à espera. Eu, como era estudante universitário, se me portasse bem, deixavam-me terminar o curso e era incorporado no curso de oficiais milicianos. Se me portasse mal, como era manifestamente o meu caso, fui mobilizado como soldado raso, para a carreira de tiro da carregueira. Só quando me chamaram a primeira vez, eu estava preso, não é? E quando me chamaram a segunda vez, quando me mobilizaram mesmo, eu estava na clandestinidade. E, portanto, fui dado como desertor, não é?
Vamos recuar no tempo. Fernando Rosa estudou Direito na Faculdade de Direito de Lisboa. A luta estudantil nessa altura foi determinante, não só em Lisboa, como em Coimbra e também no Porto. Como era esse ambiente estudantil na universidade nessa altura?
A partir de 1962, a luta estudantil esteve sempre na primeira linha da resistência antifascista, da resistência ao regime, sempre. Mas não houve nenhum ano em que não tivesse. a revolta estudantil tornou-se absolutamente endémica, não é? Quer dizer, a comemoração do Dia do Estudante dava todos os anos lugar a manifestações de rua, a lutas, a propaganda, a comícios, a manifestações. A luta estudantil foi permanente e crescentemente radicalizada. Em 62...
É quando o Marcelo Caetano deixa de ser reitor da Universidade de Lisboa.
Quando o Marcelo Caetano demite-se de reitor da Universidade de Lisboa. Mas a luta em 62 ainda é uma luta com alguns laivos corporativos, ainda é a autonomia da universidade, não se fala da guerra colonial, é o abuso da polícia que se denuncia, é a luta pela autonomia da universidade e das associações académicas, a luta contra a tentativa governamental de tutelar e sujeitar as associações académicas. Mas a luta radicaliza-se, não é? E radicaliza-se exatamente quando o Marcelo Caetano vai para o poder. Em 68, com a morte política do Salazar, há duas coisas que passam, a luta radicaliza-se completamente. Primeiro, contra a guerra colonial, e segundo, contra a repressão. Contra a PIDE, porque os estudantes começam a ser presos e torturados. E torturados na PIDE. E, portanto, a luta contra a repressão, por um lado, a luta contra a guerra colonial passa a ser permanente, a tal ponto que a polícia, a partir do início dos anos 70, fecha, assalta, saqueia e fecha todas as associações de estudantes do país, exceto a Associação de Farmácia de Lisboa. E, portanto, a luta estudantil era a nossa escola. A luta estudantil formou politicamente uma geração, mais criou a esquerda revolucionária, os vários grupos marxistas, leninistas, maoístas, revolucionários, que explodem a partir de 1970 e que depois vão ter uma influência muito grande a seguir ao 25 de Abril e mesmo antes, alguns mesmo antes do 25 de Abril.
Quando Marcelo Caetano chega ao poder, a ideia da primavera marcelista acaba rapidamente por se perceber o que viria a dar?
Acaba rapidamente, na realidade. O Marcelo Caetano é nomeado primeiro-ministro perante a impossibilidade do Salazar governar. Depois de muita resistência do presidente Américo Tomás, ele nomeia o Marcelo Caetano, contrariado. E o Marcelo Caetano faz alguma negociação política com o Partido Socialista, no sentido de haver ali algum diálogo com a oposição moderada, e sobretudo no plano sindical. Toma algumas medidas no plano sindical que são importantes e que vai pagar bem caro. Primeiro, levanta a imposição de que todas as direções sindicais eleitas tenham que ser sancionadas pelo Ministro das Corporações, alivia a proibição do direito à greve. Na prática, dá instruções para que só sejam reprimidas as greves de solidariedade ou as greves políticas. Mas isto vai durar muito pouco tempo. Primeiro porque essa abertura o que fez foi que, de repente, há quase 50 sindicatos que são conquistados por listas de esquerda. Católicos progressistas, comunistas, sindicalistas independentes, contra as listas dos sindicatos nacionais corporativos, portanto. De repente, o entrismo sindical é um sucesso para as esquerdas oposicionistas. E depois porque as eleições de 69 repetem a burla do costume, ou seja, há uma ligeira maior tolerância para o aparecimento de uma oposição, é aí que se constitui o MDP, a CDE, e os socialistas são separados na CDU, mas as eleições são feitas com manutenção da censura prévia, manutenção da polícia política, proibição dos partidos políticos e, portanto, dificilmente as oposições podiam concorrer com uma fiscalização efetiva, porque a fiscalização em todo o país era feita pelas juntas de freguesia e pelo Partido Único, que era a União Nacional, e, portanto, as eleições de 69 repetem a burla e repetem uma grande desilusão.
Vamos avançar no tempo. Depois da Revolução de Abril, como é que viveu o período do PREC?
A Revolução foi um tsunami, não é? na sociedade portuguesa. Abalou a sociedade portuguesa pelas estruturas. O golpe militar transformou-se nesse processo revolucionário, em grande parte porque deixou de haver exército, ou seja, no sentido rigoroso do termo. Porque as Forças Armadas são a espinha dorsal do Estado, com a sua ordem hierárquica. Quando triunfa um movimento de capitães, de oficiais intermédios, que rompe a estrutura de comando, em certo sentido o exército transforma-se numa coisa diferente, que é um movimento militar revolucionário, que pretende apoiar as reivindicações populares e, portanto, saltou a tampa daquela panela de pressão que era o regime marcelista e, portanto, aquilo desdobrou-se numa onda de greves, de manifestações, tão bem fotografadas por vários fotógrafos, o Alfredo Cunha e outros, não é? Fotografias magníficas desse período, mas, sobretudo, é uma coisa que abala, sobretudo, o país urbano, não é? O país das cidades e os campos do sul. E é uma mistura de entusiasmo, de esperança, de raiva, como eu disse há pouco, e daquela ideia de que tudo era possível. Sabe que é muito difícil explicar às pessoas que não viveram esse período o que é o espírito da Revolução, não é? Quer dizer, essa onda enorme que se sobrepõe a tudo, que altera os cotidianos, que altera as relações familiares, que reconstrói as amizades e as inimizades, e que muda, na realidade, a vida e o cotidiano das pessoas e as mergulha nesse enorme movimento que foi para as empresas, foi para os bairros populares, foi para as escolas, foi para os quartéis, foi para... e que atravessou a sociedade no seu conjunto e que coloca a revolução na ordem do dia. Porque é um movimento que relaciona o capitalismo que existia com o fascismo e, portanto, derrubado o fascismo, o capitalismo está posto em causa. É uma revolução que associa a melhoria das condições de vida, a dignidade do trabalho, a mudança, a dignificação da vida com o ideal do socialismo, por virtude da politização intensa exercida por uma míriade de partidos. Repare, em Portugal, uma das características da nossa democracia é que ela é filha da Revolução. A democracia não se faz apesar da Revolução, como diz a direita, faz-se por causa da Revolução. Porque as pessoas conquistam na rua os direitos fundamentais. A liberdade de associação, a liberdade de expressão, o direito à greve, isso conquista-se na rua, conquista-se na luta, não é?
Mas tudo isso gerou um clima algo confuso depois da Revolução de 74,
claro,
não é?
As revoluções são confusas, não é? Quer dizer, as revoluções são isso, são isso mesmo. É? O país ficou voltado de pernas para o ar, porque é uma grande transformação que está em curso. Agora, havia um campo de uma revolução socialista que, mesmo assim, era um campo muito heteróclito, que ia desde a extrema-esquerda, a esquerda revolucionária, ao Partido Comunista e a outras formações políticas, e, portanto, sobre o que seria a sociedade socialista do futuro estava longe de haver consenso. E depois havia um campo que não queria a revolução socialista, que se orientava para uma democracia parlamentar de tipo europeu. E esses campos afrontaram-se, sobretudo em 1975, até chegarem, digamos assim, àquilo que eu chamo uma contenção pactuada da revolução. O 25 de novembro, no meu entender, não é bem uma contra-revolução, é uma revolução que é uma contenção da revolução que é pactuada sobretudo entre o Partido Comunista e o Grupo dos Nove, do MFA. Ou seja, entre o Álvaro Cunhal e o Melo Antunes, em grande parte. E que é uma contenção que faz, felizmente para todos nós, a economia de uma contra-revolução. Há oficiais presos, sim, há saneamentos na rádio e na televisão. É, mas não há ilegalização de partidos, não há ilegalização de sindicatos, não há prisões em massa. E as conquistas revolucionárias fundamentais são consagradas na Constituição de 76. O esvaziamento das conquistas mais avançadas da Revolução faz-se a partir das duas mudanças fundamentais que o 25 de Novembro traz. E quais são? Primeiro, a legitimidade das urnas vence a legitimidade revolucionária. Portanto, quem ganha as eleições é que governa. A contra-revolução vem das urnas, ou seja, o fim da reforma agrária, as privatizações, o roubar dessas conquistas avançadas da revolução vem das urnas, não é? E a segunda acaba o MFA e é reintegrada e restabelecida a hierarquia militar, a hierarquia das Forças Armadas.
O que é que seria revolucionário em 2023, Fernando Rosas?
Olha, o revolucionário em 2023 é aquilo a que os comunistas em 1945 chamavam um plano reformista. Ou seja, é a defesa da nacionalização dos setores estratégicos da economia, é a defesa de uma nova reforma da agricultura que impeça o desastre para que esta caminha, é a defesa dos serviços públicos essenciais, a saúde, a educação, a segurança social, é a defesa dos direitos do trabalho, é o combate à precarização, à dessindicalização, ao ataque aos contratos coletivos, à caducidade dos contratos coletivos, tudo isso que não foi reposto. Mas, se vir bem, esse era o programa do Partido Trabalhista Inglês em 1945. Não é? Mas é aí que estamos. O ser revolucionário em cada momento histórico é o que a conjuntura e a relação de forças permite. E é isso que é atualmente.
Obrigada, Fernando Rosas, por ter percorrido a Avenida da Liberdade.